בעזרת השם, דף מם, תתל ג'יקטובות. שלום עליכם, פרופסור סטלמוס, דף למתת עמוד ב' נא סגונדה ליניה ג'יבאשו, נוס דוי ספונצ'יוס. אונס שוטה בעציצו. שנה ג'יס, כסתם הג'יפרנצה, סי הפרופסור אלי לא עלינו פורסו מג'ובי וירג'ן פזי החלסאום, כאום פקד, ותן כפגע פוליסו. Existe uma diferença do que se ele convence uma jovem dessas a fazer a relação proibida e ela aceita. Nas duas situações, ele tem que pagar uma multa para o pai dela. Porém, a Mishnah diz, a pessoa que forçou uma mulher, ele, se ela quer se casar com ele, ele tem a obrigação de se casar com ela, ele nunca pode se divorciar dela, a não ser que ela queira se divorciar dele. É uma forma de como remunerar, indenizar essa jovem. Ele forçou ela, agora ela quer se casar com ele, ele tem que arcar com as consequências. Mishnah expressa isso, fala, Shote be'atzitzu, ele bebe água que ele tem no vaso dele. Ou seja, mesmo que uma água saia num vaso, uma água não limpa, ele tem que beber essa água, fala Mishnah, mesmo que ela é cega, ou ela é manca, ou ela tem sérios problemas de pele, não faz diferença, ele tem que se casar com ela. A pessoa que convenceu a mulher, uma jovem virgem, a fazer a relação proibida com ele, ele não tem a obrigação de se casar com ela. Ele, a priori, deve se casar com ela se ela quer se casar com ele, mas ele pode optar por não se casar com ela. Para Agmará, Amar Leirava e Parzak e Leiravashi. Fala Arava, da cidade de Parzak e Leiravashi. Merdi, no final das contas, Migmar Gamri Meadadi. Nós associamos o trecho de Onês, que a pessoa forçou, com o trecho de Mefate, que a pessoa incitou a jovem. Por exemplo, aprender que é a mesma quantia da multa, 50 shkalim de prata. Então, vamos aprender dessa Gdrashavá, esse paralelo entre esses dois assuntos, também para essa Anahá, que também o Mefatê vai ter que casar com ela. Amarkra, fala Ravashi, que o Pasuk não fala assim. Maor e Marena Loleisha. Fala o Pasuk. Ela deve ser para ele como esposa. O pastor poderia falar Maori Marina Leisha. Por que ele falou Lo Leisha? Para ele, fala Ravashi Lo Midato. A Torá veio falar aqui que ele pode optar. Vai ser para ele. Ou seja, só se ele quiser. Se ele não quiser, não tem que se casar com ela. Então, na verdade, iríamos aprender esse paralelo, mas a Torá diz que não. Ele pode optar por isso. Fala a Mishnah Keita Toshote Batsitsu. A Mishnah relata mesmo que ela é cega, ou o que seja, tem que se casar com ela se ele forçou ela. E a Mishnah continua falando, se ela é uma mulher proibida para ele, por exemplo, uma filha bastarda, a filha de um casamento proibido, uma mamzeret, que existe um lav, uma proibição de se casar com ela, fala a Mishnah, ele não pode se casar com ela. Não só que ele não tem que se casar com ela, ele não pode se casar com ela. Fala a Mishnah maravkana, Amrita Leshmata Kamede Ravzvi Narda. Fala Rafkana, eu falei para Ravzvi Narda, até estudando com ele esse ensinamento, Neiti Asem Nitrelota Asem. Eu perguntei para ele, por que essa alaha? Por que não falamos Asedo Relota Asem? A mitzvah ativa deveria vir e empurrar a proibição. Atrás da mitzvah ativa dele se casar com ela, quando a mitzvah ativa entra em conflito com o Lav, uma proibição, não tem o castigo de caret, alaha é Asedo Relota Asem. A mitzvah ativa empurra a proibição. Portanto, ele deveria se casar com ela, mesmo que ela é mamzeret. Vamos ver um exemplo disso na frente. Tem um bebê, 8 dias de idade, tem que passar pelo Brit Milá. Porém, na Orlá, a pele que se tira no Brit Milá, ele tem uma lepra. A lepra é impura, tzarat. Existe uma proibição de cortar a lepra. E Shamer Minega Tzarat tem que... Não pode cortar a lepra. Porém, a lahá é... Aceita o relotase, vem a mitzvah ativa do Brit Milá. Rejeita a proibição de cortar a lepra, então faz o Brit Milá, mesmo que você vai cortar essa lepra que está na orla. Por aqui não se fala a mesma coisa. Fala, Gmará. Respondeu a Zid Narda. Echa amrina neite ase venit relotase. Em qual contexto a gente fala essa alahá que vem a mitzvah ativa e empurra a proibição? Fala, Razvid. Como nesse caso do Brit Milá, que tem a lepra. Que não é possível cumprir a mitzvah ativa, a não ser que a gente vai transgredir a proibição. Então, uma vez que é indispensável transgredir a proibição para cumprir a mitzvah ativa, Então, a mitzvah tira empurra a proibição. A valacha, por nesse caso, falar que o onês, que é o que assediou, vai ter que casar com uma mamzeret, e a amrando de lobaina, mitele a secla, se ela diz que ela não quer se casar com ele, qual é a valacha? Não tem a mitzvah ativa de se casar com ela, é só se ela quer se casar com ele, aí ele tem a mitzvah de se casar com ela. Explica alguns rishonim, a explicação da Gemara, uma vez que é uma mitzvah que depende dela, uma mitzvah que às vezes se aplica, às vezes não se aplica, é como se fosse uma mitzvah mais fraca. Uma mitzvah mais fraca não tem esse poder de empurrar uma proibição. Porém, uma mitzvah de Brit Milah não é algo que tem situações que se aplica, tem situações que não se aplica. Sempre se aplica. Portanto, uma mitzvah forte, se uma mitzvah forte tem a força de empurrar uma proibição. Começamos uma nova Mishnah. Yetoma, uma órfã de pai. E ela noivou e ela se divorciou. Vamos explicar na Gemara porque a Mishnah pegou esse caso. Rabi Elazar, me disse Rabi Elazar. A Ones Hayav, a Mefateh Patur. A priori, o Ones ou o Mefateh tem que pagar uma multa para o pai dela. Agora ela é uma órfã de pai. Então, fala Rabi Elazar, se ela é violentada, Loaleno, então a multa vai para ela. E esse que forçou ela tem que pagar para ela a multa. Ela não tem pai, a multa vai para ela. Porém, o Mefateh, que convenceu ela, ela aceitou. Agora ela é cúmplice dele no, na relação proibida. Ela aceitou isso. Então, ele não tem que pagar a multa para ela. Ela é cúmplice dele. Fala nos comentários, é como se eu tivesse falado para ele, faça a relação, não se preocupe, você não tem que pagar a multa. Ela aceitou isso. Se ela aceitou, ela não pode agora cobrar a multa. Isso fala a nossa Mishnah. Fala Gmará, Amará, Barbarhan, Amará, Biohanan. Disse o sábio nome de Biohanan. Agora vamos explicar porque a Mishnah pegou esse caso, que é uma órfã de pai que noivou e depois se divorciou. Fala o sábio nome de Biohanan. Rabi Elazar, Beshitat, Rabi Akiva, Rabo Amrá. Rabi Elazar vai com a mesma opinião do que Rabi Akiva, o rabino dele. De Amar, Yeshla, Knas, de Knas, Aleatzma. Vimos uma discussão, alguns da Vima atrás. A opinião de Rabi Akiva é que se uma jovem, ela tem pai, e ela noivou, ou seja, ela passou pelo Kiddushin, ela era esposa de alguém, não passou pela Rupa ainda, ela ainda é virgem, e ela se divorciou antes da Rupa, se divorciou virgem, e depois ela entrou numa situação de Onês ou Mefateh, fala Rabi Akiva, a multa vai para ela, ou seja, no caso do assédio, ela vai receber a multa, no caso do Mefateh, que ela é cúmplice desse pecado, ela não vai receber a multa. Mesmo que ela tenha pai, uma vez que ela noivou, passou pelo Kiddushin, ela saiu do domínio do pai dela, o pai dela não merece mais a multa, quem merece a multa é ela. Fala Rabi Elchanan, Rabi Elazar no nosso Mishnah, vai com o opinião de Rabi Akiva. Pergunta no Mimai, como você sabe disso? A nossa Mishnah se trata que ela não tem pai. Então, o caso de Rabi Akiva, mesmo que ela tenha pai, a multa vai para ela. Fala Rabi Elchanan, Midektan, diz que a Mishnah diz, Yetoma, no caso da órfã de pai, Rabi Elazar Omer, disse Rabi Elazar, a Onés Hayav, vai me fater para tudo. A pessoa que forçou ela tem que pagar a multa para ela. A pessoa que convenceu ela não tem que pagar a multa para ela. Yetoma Pshita, é óbvio que uma órfã de pai que foi convencida a fazer a relação proibida não tem direito de cobrar a multa, ela é cúmplice. Ela aceitou essa relação proibida, agora ela vai cobrar a multa também? Não. Isso é óbvio. Então por que ela vai ter que falar o caso da órfã de pai, que ela não vai receber a multa no caso de Mefateh, e vai receber no caso de Onês? Isso é óbvio. No caso de Onês, ela foi forçada, ela não tem pai para receber a multa, ela vai receber a multa. E lá que a Mashmala, isso que a Rabi Elazar quis falar. A principal novidade de Rabi Elazar é associar esses dois casos. Yetoma, Shiritasa, Vinitasha, significa, em outras palavras, falar Gumará, que Yetoma, a órfã de pai, tem a mesma alahá do que a uma jovem que tem pai, noivou e se divorciou. Nas duas situações, Ma Yetoma Leatzma, assim como a órfã de pai, ela, a multa vai para ela. Nara Shiritasa, Vinitasha, Leatzma, também a jovem que ela noivou e ela se divorciou, virgem, a multa também vai para ela. Ela saiu do domínio do pai dela. O pai não recebeu a multa. Então, entre as palavras da Rabi Elazar, ele falou a Alahá de Rabi Akiva. Amar a Bizeira, Amar a Babashila, Amar a Vamuna Saba, Amar a Vadabarava, Amar a... Falam esses sábios em nome de Rav. Alahá, que Rabi Elazar, Alahá é como Rabi Elazar, nossa Mishnah, e outras palavras como Rabi Akiva também. Care era valei de Rabi Elazar? Tovaia de Hakimi. Rav elogiou Rabi Elazar. Rav gostou tanto da Laha de Rabi Elazar que ele falou que Rabi Elazar é o fortunado dos sábios. Falou algo muito correto. Que a Laha da Narashi Nitarsá Verit Garchá é a mesma Laha do Keitoma. Continuamos. Começamos uma nova Mishnah. Eis o Boshet. A Mishnah falou no Daf anterior que a pessoa que ele forçou uma jovem ou convenceu ela tem que pagar além da multa a boshet e pgar. No caso do assédio, tem que pagar também tsar. O que é boshet? Revisando. É a vergonha dela, é o dano emocional que ele causou para ela, o trauma que ele causou para ela, a vergonha dela. Tudo isso é incluso no boshet. No caso do pgar, é o dano físico. Ela era virgem, agora ele fez a relação proibida com ela. Ela não é mais virgem. Então ele causou um dano físico para ela. O status da mulher virgem é mais valorizado que a mulher não virgem. Vamos ficar na frente como se calcula isso. E no caso do assédio, além desses pagamentos que ele tem que pagar para o pai dela, também tem o tsar, o sofrimento dela. Fala, Mishnah, como se calcula o boshet? Como se calcula a vergonha? Fala, kol efi ha-mevaesh ha-mitbaesh. A vergonha não é algo que é tabelado. É uma equação que depende... Depende de duas variáveis. Quem foi aquele que envergonhou? Quem foi aquele que fez a relação com ela? E, na minha opinião, quem é essa mulher? Ou seja, se é uma pessoa muito desprezível e ela é uma filha de um rei, o trauma dela, a vergonha dela, o vexame, tudo que envolve emocional é muito mais grave. Vai ter que pagar muito mais para ela, para o pai dela, do que uma pessoa muito especial, filha de um rei, que forçou uma camponesa a fazer a relação com ele, que nesse caso ela sofre uma vergonha, sofre um trauma emocional, porém é bem mais leve do que o outro caso. Então é uma equação que vai depender disso, os caras vão ter que avaliar como se calcula isso. Pagam, como se calcula o dano físico dela, agora ela não é mais virgem, como se calcula isso em dinheiro? Consideramos ela como se ela fosse uma escrava sendo vendida no mercado de escravos. Kama itayafá ve kama iafá. Quanto ela valia antes, quando ela era virgem, e agora quanto ela vale quando ela não é mais virgem? Vamos ver na Gemara que diferença faz para um dono de uma escrava se ela é virgem ou não é virgem. Knas shavé bechol adam. A multa dos 50 shkalim de prata é igual para todos. Ve kol shesh lo kitzami na Torá shavé bechol adam. Tudo que a Torá fala um valor, você tem que pagar tanto, é independente do contexto. No caso da mulher, independente de quem ela é, quem ele é, ele tem que pagar o mesmo valor. É uma multa que a Torá especificou e tabelou. Então, essa é a halakha. Com relação ao assédio, tem que pagar o sofrimento dela. Se calcula o sofrimento dessa forma. Se avalia quanto uma pessoa ele estaria disposta a receber esse dinheiro para passar por essa situação de sofrimento. Então, avaliamos quanto uma jovem seria disposta a receber de dinheiro para passar por uma situação dessa, ser forçada, o que não é pouco, vai ser bastante dinheiro que vai ter que pagar para ela, e esse é o valor do sofrimento que ele tem que pagar para ela. A Mishnah não fala isso, a Gemara fala em outros lugares esse cálculo tratado de babacama. Fala a Gemara, ve'eima, ha'mishim slaim amarachmanam, mikormini. Pergunta a Gemara, quem disse que tem que pagar a vergonha dela e o dano físico para ela? Talvez isso que a Torá estipulou, os 50 shkalim de prata, talvez isso é um valor que inclui já a vergonha dela, inclui já o dano físico dela. Se a Torá fez uma média e calculou, tem que pagar 50 shkalim de prata, generalizou, talvez não tenha que pagar além dos 50 shkalim de prata, também a vergonha, também o dano físico, talvez ele já está pagando com os 50 shkalim. É uma média que a Torá fez. Amara Bezerra, disse a Bezerra, Yomru, as pessoas não vão entender essa halakha, ou seja, o senso comum não aceita uma halakha dessas, que os 50 shkalim inclui a vergonha. Por quê? Bar bat melachim hamishim, bar bat idiotot hamishim. A pessoa que ele forçou, uma filha de um rei, vai ter que pagar a mesma coisa na vergonha dela do que a pessoa que violentou uma mulher simples? Não pode ser que ele vai ter que pagar a mesma coisa. A vergonha de uma é diferente do que a vergonha da outra. Então, fala no sábio Iraviseira, é uma lógica, com certeza o 50 shkalim não inclui a vergonha. Então, ela não ia fazer uma média generalizada dessa forma, não pode ser que o pagamento seria igual. Amale Abai disse Abai, Yahri, se é assim, Gabe Evednami, alahá do escravo. Qual é a alahá do escravo? A pessoa tem um boi, um shor muad, O que é um choro moado? É um boi que testemunharam no tribunal que esse boi agrediu, chifrou 3 vezes. Depois disso, esse boi é considerado um choro moado. Foi testemunhado sobre que ele é perigoso. O dono dele tem que vigiar muito ele. Se esse dono não vigia o boi, e esse boi vai e mata um Evet Knani, um escravo goi que pertence a um Yehudi, a Torá diz que o dono desse boi tem que pagar 30 shkalim de prata. Tem que pagar essa multa. Fala, Bai. E não faz diferença quem é esse escravo. Fala, Bai, a mesma pergunta. E Yomru, as pessoas vão falar. O senso comum não concorda com isso. Eved nokev margaliot shloshim, eved ose maase. Mahat shloshim, viramos a página. Fala, Bai, a mesma questão. Se você fala esse raciocínio, como pode ser a pessoa que violentou uma filha de um rei vai pagar a mesma coisa do que a pessoa que violentou uma mulher simples? Fala a mesma coisa com relação ao escravo. Um boi que matou um escravo, que era um escravo muito capaz, e ele sabia furar pérolas, um trabalho muito lucrativo. Ele vai ter que pagar a mesma coisa, os mesmos 30 shkalim, do que um boi que matou um escravo, que ele trabalha com costura, que é um trabalho simples? E essa é a halakha, tem que pagar os mesmos 30 shkalim, uma multa que a Torá fez e generalizou. Então por que não vamos a mesma coisa com relação ao Onesi e o Mefate? Vai ter que pagar 50 shkalim e não pagar mais nada. E o Amar Abizera? Abizera reexplicou o que ele quis falar. Ilubau alea shnai, mechat kedarka, mechat shilo kedarka. Yomru bau shtema hamishim, bau pukuma hamishim. Vai dizer um caso bem indesejável. Uma jovem, ela foi violentada 2 vezes. Deus nos livre. O primeiro violentou ela no canal não convencional dela. Ou seja, ela continua virgem. Agora, esse pessoal vai ter que pagar 50 shkalim de prata. Veio um segundo e fez a relação no canal convencional. Quebrou os betulim dela, as cartilagens dela. E agora vai ter que pagar a mesma coisa. O primeiro fez a relação com uma mulher que nunca tinha passado pela relação. O segundo fez a relação com uma mulher que já tinha passado pela relação. É verdade que foi no canal não convencional dela. Porém, não faz sentido falar que ele tem que pagar a mesma coisa. Então, fala na bezerra, deve ser que além de pagar os 50 shkalim, tem que pagar a vergonha dela. O segundo vai ter que pagar menos do que o primeiro. O primeiro fez a primeira relação dela, forçou ela, convenceu ela a fazer a relação proibida. De qualquer forma, vai ter que pagar para o pai dela a multa. O segundo vai pagar menos da vergonha dela, menos do dano físico dela. Amarle Abai. Abai disse, contra a bezerra, Iachi, se esse é o motivo. Gabe Evenami, também temos a mesma pergunta com relação ao boi que matou um escravo. E o Omru Aspas iam perguntar. Ou seja, o senso comum, a lógica, não ia perguntar. Evet Bari Shloshim, Evet Mukeshrim Shloshim. A pessoa que tinha um boi, o boi matou um escravo sadio, vai ter que pagar 30 shkalim de prata. Agora, a pessoa tinha um boi, o boi matou um escravo doente, vai ter que pagar a mesma coisa? E vai ter que pagar a mesma coisa. Então, se você não falar a mesma coisa com relação ao caso de Onesi Mefate, tem que pagar 50 shkalim de prata, independente de quem ele fez, de quem ele forçou e convenceu. Ele amar Abai, por isso explica a Abai que a fonte dessa alahá de Boshet e Tipgam é outra. Amar que era por causa do Passu. Taha da Sherina. O Passu diz que tem que pagar a multa porque ele se aproveitou dela. Ele teve o proveito da relação com ela, agora ele tem que pagar. Então, fala a Abai, Hane Taha da Sherina, Mihal de Ika Boshet Tipgam. Fora isso que ele teve o proveito dela e tem que remunerar agora ela, o pai dela, por causa disso, tem outras coisas que ele fez de errado. Por exemplo, o dano moral dela, o dano emocional, o boshet, ou o pgam, o dano físico dela. A Torá diz que os 50 shkalim de prata é porque ele se aproveitou dela. Tudo bem, então, por causa do proveito, vai ter que pagar 50 shkalim de prata. Agora, além disso, ele tem que pagar outras coisas que não estão inclusas nos 50 shkalim de prata. A vergonha dela e o pgam dela. E se falar, vai. Rava Amar, Rava fala uma outra fonte. Amar que era por causa do Pasuk. Venatan Aisha Shochev Imal Avia Naran Hamishim Kasser. Falou o Pasuk. Esse fulano que se aproveitou da jovem virgem, Nara Betulah, vai ter que pagar para o pai dela 50 shkalim de prata. Fala Rava. Anat Shriva Hamishim. Se declarou do Pasuk. Passou a Shochevima. Por que ele se aproveitou dela? Por isso, porque ele fez a relação com ela, ele tem que pagar 50 shkalim de prata. Michal Dika, Boshet Upgam, se deduz aqui que a vergonha dela, o dano físico dela, não está incluso nos 50 shkalim de prata, é só o proveito que ele teve da relação. Agora, outras coisas que ele tem que pagar, Boshet Upgam, Isso é avulso. A mesma na rádio, dois pouquinhos diferentes. Pergunta não vem malignidade. Pergunta no Mará. O pastor diz que a multa vai para o pai dela. Agora pergunta para quem diz que a vergonha dela, quem diz que o dano físico dela, a bocha de pgam dela, vai também para o pai. Talvez é para ela. O pastor não fala que a bocha de pgam vai para o pai. O pastor só se trata da multa. Fala na marca, por causa do pastor que a gente sabe que vai para o pai. Beneurea betavia. Falou, pastor, a jovem que está no status de Nará, ou seja, até Nará, até 12 anos e meio, betavia, e sai da casa do pai, no domínio do pai. O que se aprende desse passo? Tudo o que ela lucra, vai para o pai. Essa é a alahá. Depois dos 12 anos e meio, ela vai lucrar, vai ser para ela. Até lá, isso vai para o pai. Ela não vai receber dinheiro. Então, essa é a indenização, a série da vergonha dela, do gado dela, também vai para o pai. Na prática, ela vai receber algum dinheiro, o dinheiro vai para o pai. Esse passo se trata no trecho de Afará de Darim. Alahá que o pai pode cancelar a promessa da filha jovem dele, até 12 anos e meio. Assim como o marido pode cancelar a promessa da esposa dele, pode falar, não, mufarlar, essa promessa está cancelada, a promessa não vale. Então, falando, Mará, vem lá de Amara, Vuna Marav. Se você vai aprender esse passu, eu tenho uma pergunta para você. Fala, Mará. Falou, Ravuna, nome de lá, Minai Shemase Abat Leavia. Não se sabe que o que a filha jovem ela lucra vai para o pai. Shinama por causa do passu de Rim Kor Ishet Bitoleama. Fala o Pasuk, quando o pai, o homem, vai vender a filha dele como escrava. O Pasuk poderia falar, Verrim kor ish et bito. Quando a pessoa vender a filha dele, ele não sabe o que é como escrava. Vai vender para quê? Para ser escrava. O pai tem jeito de vender a filha dele como escrava até que ela tenha 12 anos de idade. Até que ela chegue no período de Nahará, aí ele não tem mais esse direito. Então, por que o Pasuk fala, Verrim kor ish et bito leva? Mencionou vender a filha como escrava, já sabemos que é vender como escrava. Fala, agora a Torá veio associar a situação do pai com a filha, assim como a situação de um dono com uma escrava, com relação a certos aspectos, não com relação a todos os aspectos. Assim como o que a escrava lucra vai para o dono, essa é a essência do escravo, que ele não tem nada dele próprio, tudo vai para o dono. Também a filha, tudo que ela lucra vai para o pai. Então, temos outra fonte para a mesma alahá. Antes falamos de Beneurea Betavia, agora falamos desse passu. Lá Mali, pergunta por que Rav tem que aprender desse passu. Tempo claim, Beneurea Betavia, porque Rav não aprendeu. Do outro passu, Beneurea Betavia, que quando ela é jovem, tudo que ela lucra vai para o pai dela. Ela aí, Beafará de Darim, então corrija a Gmará, deve ser que não se aprende do passu na Beneurea Betavia que o lucro vai para o pai dela, porque aquele passu se trata de outra coisa. A alahá que enquanto a filha é jovem, tem até 12 anos e meio, o pai pode cancelar as promessas dela. Isso que você aprende desse passuk, não mais do que isso, não com relação ao lucro que ela tem, ela vai para o pai. Verritem maneira minei. E se você quiser falar, vamos aprender, Beneurea Betavia, vamos extrapolar esse conceito. Se o pai pode cancelar a promessa da filha, significa que a filha está no domínio do pai. Então tudo que ela lucra vai para o pai. Você quer falar, e também o bosh de pegar vai para o pai. Fala que não, mamona meissura, lei alfina. Temos uma regra, você não pode pegar um conceito de leis de proibição e aprender uma alahá de dinheiro. Não pode. São dois critérios diferentes, duas espécies de alahá diferentes. Então você não pode falar, assim como o pai pode cancelar a promessa da filha, assim também o pai vai merecer o lucro da filha. Não se extrapola uma alahá de uma espécie para outra espécie. Sura le mamona. Então não sabemos ainda, conforme a Gemara, que não quis aprender do outro passu, que o bosh e o pga vai para o pai. Então onde você aprende isso? Se você quiser falar, vamos aprender da multa. Assim como a multa, 50 shekel vai para o pai, significa que o dinheiro vai para o pai, também o bosh e o pga vai para o pai. Falando aqui não, mamona miknasa, temos uma outra regra. Você não pode extrapolar uma alahá de multa para uma alahá de dinheiro, ou seja, de Rio Vemamon, leis de indenização ou lucro. Multa é uma coisa, de lucro ou indenizações é outra coisa. A multa é uma novidade que a Torá inovou, algo que a pessoa não teria que pagar pela lógica, por isso é uma multa, não é uma indenização. São duas espécies de alahá diferentes. Eu amistabra, por certo motivo agora não quer aprender desse outro passuco, Rencoret Ishibitou Lama, Tagmará quer falar que é uma lógica. Mistabre Davi Ahave, Deibai Masala Leminuvalo Mukeshri. Fala Agmará a seguinte lógica. O pai tem a autoridade de pegar a filha dele e casar ela com qualquer homem que ele achar certo, mesmo que é um homem desprezível, mesmo que é um homem que tem doenças de pele, outras doenças, o pai tem essa autoridade. Então, mesmo que ela vai se envergonhar por causa disso, mesmo que possa ser que ela vai ter um dano por causa disso, ela vai deixar de ser virgem com esse homem, o pai tem essa autoridade. Ou seja, em outras palavras, o pai tem a autoridade de causar que a filha dele vai casar com um homem, vai causar para ela boshet ipgam. Então, se um homem vem e causa boshet ipgam para ela, faz a relação proibida com ela, causou uma vergonha para ela, causou um dano físico para ela, quem é que merece esse dinheiro? O pai, porque o pai teria essa autoridade sobre esses assuntos. Ele poderia casar ela com um homem não agradável? Então, significa que ele tem autoridade sobre esses assuntos de boshet ipgam, então ele merece esse dinheiro. Isso fala que não é uma lógica. Ipgam. A Mishnah diz, como se calcula o dano físico dela de deixar de ser virgem? Ruino daquilo e Shifranim, querida, avaliamos como se ela fosse uma escrava sendo vendida no mercado de escravos. E Rishayminala, como se calcula isso realmente? Amaravua de Shmuel, fala o pai de Shmuel, Omdim kamadam rotzeliter ben Shifra betula le Shifra beula le Shamsho. Fala o pai de Shmuel, avaliamos quanto uma pessoa que está interessada em comprar uma escrava está disposta a pagar a mais para uma escrava virgem, para trabalhar para ele. Essa é a diferença, que vale os betulim, vale a virgindade, então isso que, tem, isso que essa pessoa que fez a relação proibida com ela tem que pagar para ela. Pergunta a Shifra Beulah Shemshom Mainafka Leimina. Que diferença faz para um dono de uma escrava que está trabalhando para ele? Ele não pode casar com ela. Está trabalhando para ele, que diferença faz se ela é virgem ou não é virgem? Não faz nenhuma diferença. Então, corrija a Gemara. O que o dono está disposto a pagar a mais é porque ele quer pegar essa escrava e dar essa escrava para o outro escravo dele se casar. Então ele quer, ele está disposto a pagar a mais se essa escrava é virgem. Pergunta a Gemara, que diferença faz para o dono se o escravo dele vai se casar com uma mulher virgem ou não? Não faz nenhuma diferença para ele. Então por que ele pagaria a mais? Que tem sim um caso que pagaria mais. Tem um escravo que se comporta muito bem, ele trabalha muito bem, então o dono quer agradar ele, que vai pegar uma escrava, vai dar para ele como esposa, então ele vai querer agradar ele, vai dar uma mulher virgem para ele, o que é mais especial para ele. Então, existe sim um valor a mais para a pessoa pagar se ele quer uma escrava virgem. Isso fala que é Agmará. Então essa é a diferença, tem que pagar se a pessoa prejudicou ela. Agora, o pai dela ou ela não pode ser vender ela como escrava, como virgem, porque esse fulano fez a relação proibida com ela, então ele tem que pagar, tem que remunerar isso. Começamos a nova Mishnah, Matnite. Koma kom shesh meher, en knas. Vekoma kom shesh knas, en meher. Essa Mishnah vai como Rabi Meir, não como Rahamim. Vamos ver Agmará. Fala Rabi Meir na Mishnah, koma kom shesh meher. Sempre quando o pai pode vender a filha como escrava, ou seja, até 12 anos de idade, em Knas, numa situação de Onesum Efaté, essa pessoa não tem que pagar para esse pai a multa. E como aconchei Knas, e quando essa Onesum Efaté tem que pagar para o pai dela a multa, quando ela tem período de Nará, 12 a 12 anos e meio, em Mecher, o pai não pode mais vender a filha como escrava. Ktaná, em outras palavras, uma criança até 12 anos, Yeshla Mecher, o pai pode vender ela como escrava, vendo a Knas, e o Onesim Efaté não tem que pagar a multa. Nará Yeshla Knas, a Nará, 12 anos e meio, ela recebe a multa, o pai dela recebe a multa, Ve'enla Meher, e o pai não pode vender ela como escrava. Habogeret, a mulher com mais de 12 anos e meio, Enla Lo Meher Lo Knas, o pai nem pode vender ela, e nem, não tem alahá do Onesim Efaté pagar a multa para ela ou para o pai dela. Essa alahá só foi dita até 12 anos e meio. No caso de Rabi Meir, de 12 a 12 anos e meio. Fala na Amara Vida Amara, disse a Vida em nome de Rav, Zudivri Rabi Meir, a nossa Mishnah é como Rabi Meir, Abal Chachamim, Omrim, porém os sábios discutem, Yeshla Knas, no Mokom Echer, também numa situação que ela pode ser vendida como escrava, até 12 anos, ela merece, o pai dela merece a multa. Até como fala a Breita, Ktanami Bati Omechad, Vashta Vishte Searot. uma criança de um dia de idade até que nasça dois cabelos na parte íntima, que se estima que é quando ela faz 12 anos de idade, e se caracteriza uma Nara. Não toda mulher que tem 12 anos de idade vira Nara. Tem que ter também dois cabelos na parte íntima. Então, fala uma Nara nessa situação, Yeshlamecher vem Laknas. Até os 12 anos, ela pode ser vendida pelo pai dela como escrava, ela não merece. A multa, vista, vista, esse arô, depois dos dois cabelos, dos 12 anos, período de Nara, Atitibagre, até que passe 6 meses, que é o período que demora para ela ficar adulta, Yeshlaknas, ela merece a multa, uma Nara. E não pode ser vendida pelo pai. Dever Abimeir, isso fala Abimeir, Sheer Abimeir Omer, que Abimeir costumava dizer, como a Comchech Mecher em Knas, sempre quando a filha pode ser vendida, não tem a multa de Onesim Efaté, como a Comchech Knas em Mecher, sempre quando ela recebe a multa, ela não pode ser vendida, é a mesma coisa que a gente viu na Mishnah. Mas Chamim e os sábios discutem, Ktanami Bat, Shaloshanim Veom Echad, uma criança de 3 anos e um dia, Vratitibagir, até virar bogueira adulta, normalmente 12 anos e meio. E Yeshla Knas, ela merece a multa de Onesim Efaté. Isso fala Rakamim. Outras palavras, dos 3 anos e um dia, a mulher já, se ela faz a relação, essa relação é considerável pela Alahá. Se uma criança faz a relação com menos do que 3 anos de idade, a relação é insignificante pela Alahá. Ou seja, as cartilagens dela vão voltar a nascer. Ela continua virgem, ela faz a relação, ela se casa com menos de 3 anos de idade e faz a relação, o que pode acontecer. Ela continua virgem, essa relação não significa nada. Porém, depois de 3 anos e um dia, a relação já é considerável pela Alahá, e se alguém se aproveita dela, tem que pagar a multa para o pai dela, que foi Mechachamim, que foi Abimeir, só a partir de período de Nara até Bogeret. Pergunta a Gemara Knas in Mechedlo. Os Chachamim só mencionaram a Alahá da multa. Uma menina até 12 anos de idade, ela recebe a multa, ela não pode ser vendida pelo pai. Ninguém discute com essa Alahá. Todos sabem que o pai pode vender a filha como escravo, até 12 anos de idade. Eima, então os Chachamim quiseram falar, Af Knas in Komecher. Mesmo a situação que tem a possibilidade da venda, também existe a Alahá da multa do Onesim Efaté. A Madara Frisa disse a Frisa, Maitá Madara Limeir. Fala na Frisa, de onde a Limeir tirou essa Alahá? Que a Alahá da multa só se aplica a uma Nara. A Marca, por causa do Pasuk. Velote Eleisha, fala o Pasuk, para ele, ela vai ser como esposa. Se ele assediar ela, no Aleno, ela vai ser para ele como esposa, ele não tem como fugir disso, ela quer. Por que o pastor fala velo, para ele? Significa isso. Bemeavat smakatur medaber. Falou o pastor, significa que só existe a Alahá da multa, conforme a Bemeir, se é uma mulher que poderia velo tie, ela poderia ir e se casar com ele por vontade própria. E isso não se aplica com relação a Maktaná. Uma menina menos de 12 anos não tem autoridade de se casar com alguém. Ela pode se casar através do pai dela, mas ela não tem autoridade de se casar sozinha. Então, fala a Abimeir, se o pastor falar Velot Yeleishá, ela poderia ir e se casar com ele. E, na verdade, ele fez a relação com ela, ele tem que pagar a multa para o pai dela. Se ele vier aqui uma mulher que ela não teria autoridade de se casar com ele, é uma Ketaná, não existe a Alahá da multa de Onesim Efaté. Vera Banan, e de onde os Rebbe aprenderam que sim existe a Alahá da multa com uma Ketaná? Amar Yishtakish fala Yishtakish, Amar Kranara. O Pasuk diz, temos que escrever na Gemara, fala o Bar, temos que escrever Nara sem o rei no final, assim tem sido na Torá. A Torá escreveu Nara, que normalmente se escreve com o rei no final, porém sem o rei no final. Isso vem nos indicar alguma coisa? Fala Yishtakish, afilo Kutanabe Mashma, uma vez que a Torá escreveu Nara, de forma incompleta, sem o rei no final, se ele vier aqui, ó, mira aqui, não é completamente uma Nara, não chegou nos 12 anos, mesmo assim existe a Alahá da multa. Isso fala Chachamim. Chamar Rav Papa, Bered Rav Hanan mi Beit Kluchit. Rav Papa, filho de Rav Hanan, da cidade de Beit Kluchit, ele escutou esse raciocínio, explicando ao primo Chachamim como o Yishtakish explicou. Azam Rakamei de Rav Shim Barashi, ele foi contar para Rav Shim Barashi essa Alahá. Amar Lef, o Rav Shim Barashi, Atun Ahamat Nitula. Vocês aplicaram essa Alahá, essa explicação de Yishtakish, Nará sem o rei, Nará com o rei, sobre essa opinião de Chachamim? Anana Hamat Ninala. O que Yishtakish pensou em falar é sobre um outro contexto. Amalei Shekish falou isso aqui, Shamotzi Shemra Alaktana. No caso de Motzi Shemra, o que é Motzi Shemra? O homem se casou com uma mulher e ele acusou ela. Ele falou, olha, ela não era virgem na hora da relação do casamento e eu acuso ela que ela me traiu. Ela fez a relação depois do Kiddushin, depois que ela já era a esposa, já recebeu o dinheiro do casamento. Antes da Rupa, ela me traiu e ele tinha esse mau nome para ela, Motzi Shemra. Porém, ele é um Motzi Shemra porque ele mentiu. Se comprovou que ela era sim virgem, acharam o lençol, que eles fizeram a relação e viram o sangue. Então ele estava mentindo, ele tem que pagar 100 moedas para ela, 100 shkalim para o pai dela. Agora, a Motzi Shemra Laktana. A pessoa que ele, Motzi Shemra, ele fala que uma Ktana, uma criança que ele se casou com ela, menos 12 anos, ela não era virgem, e na verdade ela era sim virgem, ele mentiu. Ele causou uma, ele difamou ela. Patur, fala Reish Lakish, essa pessoa não tem que pagar esses 50 shkalim de prata. Shinemar, por causa do pasuk. Venatno leavia Nara. Ele vai dar para o pai da Nara. Nara com o rei no final. Nara malek berakatu. Outra vez que veio com o rei no final, significa uma Nara de verdade. Uma menina que tem 12 anos até 12 anos e meio. Então, uma menina que tem menos do que 12 anos não é Nara completa. Então, não existe a cada multa de Motzi Shemra nessa situação. Makiflar avada barahava, perguntou avada barahava, tama de katav rahmano nara. Todo motivo que Reish Lakish disse que não tem que pagar para ela a multa, porque a Torá escreve nara com rei no final. Se não tivesse o rei no final, parece que teria que pagar a multa para ela. Halavah reavamina filktana, se não fosse esse rei no final, ia falar que também tem que pagar a multa de Motzi Shemra para uma criança. Na situação de Motzi para o pai dela, Vakti, porém o Pasuk fala, Veim emeta yadavar, Hazel olitzeu betulim anara, Veutzita anara, Petach betavia, Uskalu. Fala Gmará, trazendo o Pasuk diz, se é verdade o que ele disse, ela não era virgem na hora do casamento, vieram duas testemunhas, testemunharam que a gente advertiu ela, não faz a relação proibida, você já é esposa. E ela fez a relação, ela foi contra a advertência. Nós pegamos os testemunhos e a gente interrogou eles. E se comprovou que eles estão falando a verdade, pegam essa jovem, levam para a porta da casa do pai dela e apedrejam ela, porque ela traiu o marido. Então fala, Mará, Vektana lá batou na Shini. Então já se vê daqui que esse trecho de Motzi Shemra não se trata de uma criança menos do que 12 anos, porque uma criança menos do que 12 anos, pela Torá, não tem que cumprir nenhuma alahá. Não tem nenhuma punição, nem pena de morte, com certeza. Então, esse trecho não se trata de uma Ktaná, se trata de uma Nara. Que a fez bat mitzvah, já se obrigou às mitzvot. Então, se ela traiu o marido, ela tem pena de morte. Então, não precisaremos desse rei no final para nos indicar que o trecho se trata de uma Nara de verdade, porque não pode se tratar de uma criança que não tem pena de morte. Ela canara a como com Shneimar Nar, ou Nara sem o rei, afilo que tenha bem mashma. Então, explicando melhor o que Reish Lakish disse, se vê daqui esse conceito, quando a Torá escreve Nara sem o rei no final, significa que é mesmo uma Nara incompleta, já menina que tem menos do que 12 anos. Por quê? Porque a Torá escreveu já, em outras palavras, que ela tem a pena de morte, em outras palavras, ela se trata de uma Nara, já fez bat mitzvah. Então, mesmo assim a Torá escreveu Nara com o rei no final. Para quê? Para nos indicar que quando a Torá escreve Nara com o rei no final, então se trata de uma menina como esse trecho de Motzi Shemra, uma Nara de verdade, 12 anos, 12 anos e meio. Porém, quando a Torá escreve sem o rei no final, significa que é mesmo a Ktaná, mesmo a criança que não tem 12 anos de idade, ela também está inclusa nesse trecho. Então, vamos aplicar o que Reish Lakish disse sobre Hachamim. A Torá diz que tem que pagar a multa de Onesim Mefaté para uma Nara, e não escreve com o rei no final. Fala Reish Lakish, se vê daqui, conforme o Hachamim, que tem que pagar a multa mesmo com relação a uma Ktaná. Isso fala que a Gmará, paramos aqui por hoje. Vamos pegar o próximo DAF. O próximo DAF é um caso interessante. A pessoa chega no tribunal e diz que ele violentou uma jovem. Ele confessou. O que ele tem que pagar agora? Será que ele tem que pagar tudo ou não? Vamos ver mais sobre isso na Gmará no próximo DAF? Não perco. Obrigado pela atenção.